A partir de agora, você acompanha o CBN Paraná, neste momento, a CBN Vale do Iguaçu, a CBN Cascavel, a CBN Maringá e também a CBN Curitiba se unem para levar até você as principais informações do nosso estado. Nós começamos com a CBN Maringá e as informações da região noroeste do estado. Luciana Penha, um novo surto de Covid-19 foi registrado por aí na região, desta vez em Apucarana. Bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Isso mesmo, a Prefeitura de Apucarana confirmou um surto de Covid-19 em secretarias municipais. Entre os infectados estão dois secretários municipais, o da comunicação e o secretário-chefe de gabinete. Por enquanto, são 15 casos confirmados. Os servidores com sintomas estão sendo testados. No site da Prefeitura, o prefeito Júnior da FEMAC disse que uma equipe da saúde está no Salão Nobre do Paço Municipal nesta quinta-feira, realizando os exames. Na Secretaria de Comunicação, da equipe de 6 profissionais, além do secretário Maurício Borges, outros 3 servidores foram contaminados. Segundo as informações da assessoria, eles estão se recuperando bem. Joyce.
Obrigada, Luciana. No Paraná, já há prevalência da variante Delta nos casos de Covid-19, segundo dados da própria Secretaria de Estado da Saúde. E nós temos essas informações com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaqueline. Jaqueline, eu vou pedir para você, por favor...
Agora sim?
Agora sim.
Beleza. Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes que estão acompanhando a programação do CBN Paraná nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde aqui do Estado, 90% dos casos dizem respeito à variante Delta, que tem como predominância maior transmissibilidade. A Delta, ela foi identificada pela primeira vez na Índia e aqui no Paraná, o primeiro caso foi em uma paciente de Apucarana, no começo do mês de junho deste ano. E no mesmo mês, o primeiro óbito foi confirmado também em Apucarana. Em julho deste ano, a variante Delta foi considerada com transmissão comunitária. Apesar do avanço da Delta, o Paraná segue na tendência de queda dos dados epidemiológicos da Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde, esse desempenho é resultado da vacinação. Aqui, em União da Vitória, ainda não existe a confirmação oficial sobre a variante Delta. Mas vale lembrar que a curva de contágio aqui teve um aumento e está oscilando. Mas, por enquanto, os leitos hospitalares estão com baixa ocupação. Tem bastante atendimentos relacionados à Covid-19, mas nada muito grave. Mas vale o alerta que as restrições e os cuidados ainda valem. Ainda estamos em uma pandemia, Joyce.
Verdade, verdade, Jaqueline, muito obrigada pelas informações. Nós também temos aqui a informação sobre o avanço da vacinação dos adolescentes, a vacinação contra a Covid-19 em vários pontos do estado. Em Cascavel, por exemplo, começaram a ser vacinados os adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, sem aquelas doenças pré-existentes. Com essas doses, então, dentro do esperado, e já com essas doses, então, remanescentes por aí, Cris Pinheiro, a vacinação foi antecipada? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para o pessoal que nos ouve aqui no CBN Paraná. Pois é, o público dessa faixa etária com comorbidades começou a receber a sua dose já na terça-feira, dia 28. Inicialmente, tinha previsão que o grupo recebesse a primeira dose hoje, mas aí a de Cascavel decidiu antecipar o início do ciclo vacinal na segunda-feira, com os adolescentes com comorbidades com mais de 15 anos, dando sequência na terça-feira para 12 anos em diante. E hoje, então, liberando para a faixa etária de 12 a 17 anos, em geral, sem comorbidades. O público vacinável são 27.600 adolescentes aptos para receberem a vacina. Nesta sexta-feira, amanhã, tem, portanto, tem repescagem aqui em Cascavel para 18 anos ou mais. A aplicação vai ser feita das 8 horas da manhã até o meio-dia ou enquanto houver doses disponíveis nas unidades de saúde, porque como você frisou aí, Joyce, o que nós temos aqui são doses remanescentes, né? E atualmente, Joyce, de acordo com os números atualizados pela Secretaria de Saúde aqui de Cascavel, até agora 371.526 doses já foram aplicadas no público vacinável aqui em Cascavel. São 220.722 primeiras doses, 136.148 segundas doses, 13.590 doses únicas, que são as doses da Janssen, e mais as doses de reforço aí para os idosos, né, acima de 60 anos e os imunossuprimidos, são 1.066, Joyce.
Obrigada por esse panorama, Cris Pinheiro, da CBN Cascavel. E outro assunto, além da pandemia que vem nos envolvendo diariamente, é a crise hídrica. Bom, a gente vai falar sobre essa crise hídrica aqui no estado, também no CBN Paraná. Quase 98% do território paranaense enfrentou algum tipo de seca, entre seca e moderada, seca grave, e seca fraca, segundo o monitor de secas divulgado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, isso no mês passado. Consequentemente, isso resultou em medidas bastante rígidas em vários municípios, como a adoção no rodízio do abastecimento de água em várias cidades em diferentes regiões aqui do Paraná. Isso, por exemplo, vem acontecendo aqui em Curitiba e na região metropolitana há cerca de um ano e meio. Uma versão mais rigorosa desse rodízio vem sendo adotada desde o início de agosto deste ano, com 36 horas de abastecimento e 36 horas de suspensão. Júlio Gonchorowski, que é diretor de meio ambiente da Sanepar, vai trazer aqui no CBN Paraná um panorama justamente sobre o estado, como está a situação no abastecimento aqui do Paraná nesse momento de crise hídrica também.
Nós temos 8 cidades no interior do Paraná, também sobre sistema de rodízio, talvez entre mais 2, né? E temos 22 cidades em estado de alerta, 14 na região norte e noroeste e 8 na oeste e sudoeste. Então, realmente, uma situação grave e complexa em todo o Paraná. Na verdade, são aquelas cidades que são abastecidas principalmente pelo que a gente chama de fio d'água, ou seja, a captação direta no rio. Então, pela falta de chuva, os rios descem rapidamente, porque não é o único uso, né? Os rios também se capta para uma empresa, para uma indústria ou para a agricultura. Então, os rios secam muito rapidamente. Esperamos que essa chuva que está prevista para todo o estado agora no final de semana venha realmente com abundância. E com isso, os rios também recuperam rapidamente.
Ele revelou, Júlio Gonchorowski, que a empresa Sanepar vem adotando medidas pontuais conforme a realidade de cada cidade. Aqui em Curitiba e região metropolitana, por exemplo, há transposições de 2 rios em andamento para 2 barragens. Essa transposição de 2 volumes, então, de água que vai ajudar com cerca de 1.000 litros de água por segundo no sistema de abastecimento de Curitiba e região metropolitana. Junto com a previsão de chuvas dentro da média para o mês de outubro, isso deve estabilizar a situação aqui na região de Curitiba. Só que é estabilizar, não é recuperar, não. O diretor da Sanepar deixou muito bem claro que é preciso chover mesmo em todo o estado para que a situação comece a melhorar. Este foi o CBN Paraná de hoje, reunindo a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.